Retiro de Obreiros. Santo André, 3 de novembro de 2018. Quarta Ministração. Por Adonias Ribeiro de Castro. Assunto: Uma Vida de Gratidão pela Salvação. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Quero, em primeiro lugar, saudar a todos com a paz de Jesus.
Amém.
Que a paz do Senhor esteja sobre nós, nossos corações. Não só nesta manhã, mas durante todo o retiro e os demais dias que se seguem na face da terra. Irmãos, eu estou contente, alegre, por estar aqui entre vocês mais uma vez. Esta igreja, apesar da distância, né, tem estado assim no nosso coração. Isto é, tenho falado bem de vocês. Uma igreja alegre, disposta, feliz. E eu então estou feliz também por estar aqui mais uma vez. E quem sabe não seja a última, né? A nossa saúde está indo, e a viagem muito longa, muito difícil, e algumas coisas já vêm nos incomodando, como labirintite, pressão alta, coração de vez em quando dá uma acelerada, e por aí vai. E a diabetes, né, que é a pior, né, irmão?
Miserável.
Enfraquece a gente, mina nossas forças, né? Mas não sei se eu vou aguentar uma próxima, quem sabe, vamos ver. Mas estou feliz também pelo propósito dos irmãos estarem estudando a respeito do servo, né? Fiquei contente ontem de manhã quando vi o tema servo. Eu acho que se enquadra mais ou menos com o que eu vou dizer hoje, não tem nada a ver. Mas é uma dependência, né, do que eu pretendo dizer para que sejamos bons servos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 1, de 1 a 12. Talvez não leamos até o 12, mas vamos ver aqui. Trago o abraço dos irmãos de Rondônia. Eles nos acompanham, oram por nossa viagem e se lembram também de mandar um abraço à igreja em Ariquemes, à igreja em Porto Velho, à igreja em Jaru, à igreja em Rolim de Moura, igreja em Alto Alegre. São com estas igrejas que nós mantemos nossa comunhão, relacionamento, e que estamos batalhando pela mesma visão, né?
Amém.
Aleluia. Então, eu estava com medo ontem, os irmãos citaram várias vezes 1 Pedro. Eu falei, já que eles pregam todo o meu sermão. Mas tem alguma coisinha mais. Então, 1 Pedro, capítulo 1. Se alguma coisa falhar, irmãos, pode me alertar, faça assim com a mão, né? A minha mente já está. Vai ou não vai, né? Tem hora que firma, tem hora que passa por cima de alguma coisa. Mas me ajudem, por favor. 78 anos e 36 deles vivido em Rondônia. E o sol de Rondônia é muito quente, 36 graus, 38 graus, quase que normalmente, né? Isso cozinha a mente da gente. É por isso que a minha já está falhando. Queridos, vamos lá então. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, a que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, alegrai-vos com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregar o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém? Vamos orar. Pai querido, bendizemos o teu nome pela tão grande salvação que tu nos tens dado, Senhor. Bendigo, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã. Senhor, dá-nos atenção, dá-nos, Senhor, sabedoria para ouvir e entender a tua palavra e sermos mais edificados por ti mesmo, Pai, para a tua glória e honra, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Irmãos, tem um título desta mensagem que nos faz entender um pouquinho melhor, né? O qual é uma vida de gratidão pela salvação. Eu não sei se os irmãos observaram que ele falou aqui pelo menos 3 vezes acerca de alegria. Alegria, alegria, né? Exultai, alegrai-vos grandemente. Uma hora diz grandemente, pela nossa salvação, pela vossa salvação. Eu creio que a nossa salvação ainda é muito humana, muito daqui, de baixo, né? E à medida que formos entendendo, compreendendo, estudando mais e mais a respeito da graça de Deus e da sua grande misericórdia, como nos diz o texto, nós vamos nos habilitando a desfrutar mais e melhor da nossa salvação, que começa aqui, começa agora. É muita gente que está deixando para desfrutar da salvação quando chega lá no céu. Lá ele vai andar em rua de ouro, né? Vai ver tudo muito bonito. Mas não é verdade, amados. Eu sei que para muitos parece ser assim, né? Eles querem utilizar do máximo para angariar, para possuir, para juntar, para prosperar, para serem abençoados, né? Para muitos, a salvação de agora é sinônimo de bênção, sinônimo de adquirir coisas materiais. E não é assim, amados. A Bíblia diz que a salvação é para ser desfrutada a partir de agora. E o quanto, né, muitos irmãos não desfrutam da salvação hoje. É um tal de corre para cá, corre para lá, lá está a bênção, lá está o milagreiro, lá está isso, aquilo. Né? E qualquer resfriado já é o fim do mundo. Um dia estava andando com o pastor no mercado, ele empurrando o bercinho do filho. Filho aí de 4, 5 meses, e o menino espirrou, né? Espirro comum, todo mundo espirra. Ele parou solenemente e amarrou Satanás. Amarrado. Eu fiquei preocupado. E depois concluí já uma lição. Esse povo amarra o diabo com um barbante bem fino. Que eles amarram, daqui a pouco ele escapa. Já vai fazer outras coisas, né, desagradáveis. E eu tenho dito assim, já, isso quero dizer, eu tenho entregado o diabo para Jesus Cristo, que resiste a ele. Já falou para ele que ele vai ser amarrado, e quem vai amarrar é Jesus, no dia, no tempo, na hora exata, e vai lançá-lo no lago de fogo. Então, essa coisa de Satanás é com Jesus. Eu não preciso nem me preocupar. Então, para muita gente, a salvação são coisas materiais, coisas naturais, coisas humanas, né? E eu prefiro crer naquilo que Paulo diz: já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu creio assim, amado. Eu tenho dito aos irmãos, eu tenho muito pouca coisa para pedir para Deus. Uma das coisas que eu sempre peço e peço, não só lá na reunião, e não só peço oração para os outros, mas Senhor também, é em favor da salvação dos meus filhos, né? Eu tenho 5 filhos, posso dizer que 3 servem a Deus, né? É um filho que congrega em Maringá, lá com Paulo Bonelli, e foi convidado este ano para ser diácono da igreja. O pastor convidou, o conselho convidou, os irmãos pedem para ele ser diácono, e ele não quer, ele quer servir a Deus espontaneamente, livremente, não com aquelas obrigações de diácono. Então, ele disse que sente bem assim. Então, graças a Deus. Mas tenho 2 lá que vivem conosco em Rondônia que ainda não servem o Senhor. E que isso nos dá um peso, né, de intercessão. Mas fora disso, eu não tenho coisas para estar pedindo. Eu acho que até a gente perturba muito o Senhor. Qualquer coisa, Senhor. Coisas que a gente pode resolver e que deve resolver. Que muitas vezes é incumbência do cristão, né? Irmão, Jesus prometeu que o diabo não ia ter vitória, não foi isso? Ele disse em Mateus capítulo 16, né? Que o diabo seria repreendido por ele. Mas Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições, que nós não teríamos guerra, que nós não teríamos batalha, né? Ele nunca disse isso. E eu comecei a entender a vida de Paulo, eu acho que eu entendi. Acho, né? Como é que Paulo, um homem escolhido desde o ventre da mãe, um ministério glorioso para levar o evangelho a grandes e a pequenos, né, sofria? Um dia ele foi pegar lenha, a cobra mordeu ele. O barco naufragou. E era preso, e era açoitado. Mas não era escolhido desde o ventre da sua mãe, né? Como é que sofre tanto assim? Vocês tinham assistido na vida de Policarpo, aquele que eram chocados aos leões. Eu fiz uma pergunta, sem me filmar, por que, se é um servo de Deus, fiel a Deus, por que tem que jogar na boca dos leões? Né? Mas aqui Pedro explica e fala que tudo isso faz parte da nossa fé, da nossa vida cristã. Ele fala que Deus quer implantar em nós o caráter do seu Filho, o caráter de Cristo. Então eu entendi, o que eu disse que eu entendi é assim, enquanto Deus fazia uma obra através de Paulo, ele fazia uma obra em Paulo. Deu para entender, irmão? Porque Deus queria levar Paulo também, né, ao caráter do seu Filho. Então fazia uma obra através de Paulo, mas fazia uma obra na vida de Paulo, na vida pessoal dele, né? Tá, mas estamos falando do que o texto trata, a salvação, a grande salvação. Pedro tinha a incumbência, irmão, de escrever a esses irmãos perseguidos, maltratados, né, mortos, irmãos que sofriam a espoliação dos seus bens. E aí Paulo agora fica incumbido do Espírito Santo para escrever para esta igreja, exortando, né, e consolando-os. De que maneira ele exortou? Mais ou menos assim: pé no chão, cabeça no céu. É um período, né? Então ainda na terra, não importa que por um espaço de tempo vocês sejam atribulados, mas vocês têm que entender que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Fiquem tranquilos. Outra coisa que eu demorei para entender, o texto diz assim, era necessário passar por isso. O texto diz, é necessário que vocês passem por este período, né? Então, amados, eu vejo minha própria experiência. Há poucos dias fui ouvir um irmão a 200 quilômetros da minha cidade, ia falar sobre a volta de Jesus. E eu não sei quase nada, né? Eu tenho um pouco de medo de interpretações, essas coisas, então Apocalipse eu mexo pouco. Mas a partir daquele dia que eu ouvi o irmão, irmãos, aquilo me abalou, aquilo me despertou. Oh, meu Deus, quanta coisa maravilhosa está aí, né, para acontecer, para se cumprir, quanta coisa que Deus ganhou para nós e eu mesmo quase não sabia de nada. Então, reconheci a necessidade de estudar melhor a respeito desta salvação. Né? Para onde nós vamos, para onde nós ficamos, vamos morrer antes, né, da morte até a ressurreição? Que tempo é esse? Eu achei muito tempo, vai demorar muito. Né? Mas eu sou assim, de conversar com Deus. Então eu concluí, sei muito pouco, a respeito da salvação. E Pedro então escreve a esses irmãos, em lutas, em sofrimento, em perseguições, ele disse, olha, há uma salvação preparada no céu, guardada no céu, antes da fundação do mundo, e que é para nós. Até alguém me corrigiu, diz assim, que é para nós, né? Para vós ou para nós? Para nós. Ele repete isso, irmãos, 3 vezes só nesse texto. Uma salvação guardada, uma salvação preparada, uma salvação da qual inquiriram os profetas, né? E disse até os anjos, queriam saber como é que vai ser agora. A coisa falhou, né? Será que Deus tem um plano B para pôr em execução? Irmãos, Deus não tem plano B, Ele só tem plano A. Ele então mostra, né, que há, acima de tudo, além de tudo, antes de tudo, há uma salvação já preparada, guardada no céu para nós. Está tudo preparado, não é coisa de última hora, não é plano B. Antes da fundação do mundo, antes, né? Está lá guardado, é para vós. Em outras palavras, ele está dizendo, tende fé, não desanime, tende ânimo. Está pronto, a salvação está guardada, uma grande salvação. Né? Eu creio então, amados, que à medida que fomos estudando, lendo, buscando compreensão a respeito da nossa salvação, nós seremos muito mais alegres do que essa alegria que desfrutamos agora. Está escrito, exultai-vos com grande gozo. É para exultar, irmãos, por tudo que nós temos, por tudo que está preparado. Então, eu acho que vai acabar em muito, né, o número dos tristes da igreja, porque existe gente triste na igreja. É gente que vai para o psicólogo, né? Não estão satisfeitos. Uma doença aí, como é que chama? Síndrome do pânico, né? E eu fico assim impressionado, mas cristãos, quem tem Jesus, tem síndrome do pânico. Síndrome do pânico, parece que é medo de morrer, né? A principal razão é medo da morte, enfrentar a morte. Como é que somos cristãos e estamos aí com a síndrome do pânico? Eu tenho uma prima psicóloga lá em Jaru, ela fala que 70% dos clientes dela são de cristãos. E vai lá, vai falando, vai chorando, no fim precisa de oração. E não de medicamento. A senhora lá que pulou da ponte no rio, dá uns 30 metros, né? Pulou lá embaixo no rio para se matar. E como Deus tinha e tem um plano para a vida dela, ia passando um pescador, pegou ela pelos cabelos e jogou dentro do barco. E dali levaram para um médico, irmão, lá em Ariquemes. Ele tem uma clínica grande, com várias especializações. Levaram essa mulher lá. Daí o irmão Irandi deu um remedinho lá para dormir, essa coisa toda. Virou a receita e disse assim, irmã Diva, minha esposa, né? Irmã Diva, ore com essa mulher todos os dias. Irmãos, uma salvação tão pequena, né? Uma salvação tão mesquinha, né? E às vezes não estamos aí combatendo contra o mal, passando pelos momentos de aflições, como homens e mulheres de Deus, né? Homens e mulheres de oração. Ontem uma irmã falava comigo, falei, olha, esse caso aí não se resolve a não ser com jejum e oração. Remédio não dá certo, psicólogo não dá certo, ninguém consegue, né? Jejum e oração. E eu tenho visto gente vencer, amado. Uma mulher tinha um marido, ainda tem um marido ruim, traía ela e ela na oração. A oração, passa um ano, dois anos, né? E ela orando. E ela não brigava com o marido. E ela passava as camisas do marido bem passadinho para ele ir para a orgia, para ir ter momentos com outra, mas ela passava a roupa dele. Sabe quem é esse homem hoje? O irmão responsável pelo trabalho em Rolim de Moura. Bom querido, tem sede de Deus, fome de Deus, inteligente, lê tudo, examina tudo, vê tudo na televisão. Homens que você está falando assim, alguma coisa que testifica no coração dele, ele chora, ele não tem vergonha de chorar. Ele não é um homem qualquer, um homem que estudou, um homem que foi 10 anos gerente do Banco do Brasil, né? Homem bastante inteligente. Então eu olho para aquela irmãzinha, a primeira vez que eu fui lá, nas várias vezes que eu fui lá, a gente comia lá na área, numa mesinha de fundo lá, mas não entrava nem na sala dele, ele não dizia nem bom dia, nem boa tarde para a gente. Mas depois que ele teve uma experiência, ele teve fazer 3 pontes apenas, teve quase morto, e ali naquele estado, ele entregou a vida dele a Jesus, mas entregou mesmo. Não é só porque estava com medo da morte, não. Foi daqui para por frente, eu quero servir ao Senhor. Né? E a primeira vez que eu fui, ele estava magro, ainda tinha voltado do hospital de Goiânia, e eu estava lá fora, como era de costume, comia lá, levava o prato feito para mim lá. Isso não foi só para mim, não, isso foi para Niceto. Não sei se o Juvenal pegou isso, né? Mas para mim, para o Niceto, a gente era como fosse um inimigo. E a primeira vez que ele me viu, ele me chamou lá de fora, disse assim. Eu falei, e agora? Homem bravo, né? E ele tinha umas cadeironas assim, controle remoto, deitava, levantava os pés, sabe? E ele me botou numa cadeira daquela, estava sentado, não me botou naquela cadeira. Quando eu sentei ali, eu falei, a onça está morta. Me chamou para sentar do lado dele, né? Morreu a onça. E, na verdade, hoje, irmãos, homem é uma bênção de fidelidade, dedicação à igreja. Mas eu olho para aquela irmã e digo, olha aqui o segredo. O segredo está com esta irmã que orou o tempo todo. Nunca incomodou seu marido, só levava a Deus, intercedeu. Né? E ela foi atendida pelo Senhor. Hoje eles vivem mil maravilhas. Ele é o líder lá em Rolim de Moura. Né? É bom, muito querido. Ele, o que ganha é mais ou menos a metade é dele. Ele tem um cartório agora. E a outra metade já é separado para as despesas da igreja. Para ofertar, irmãos, para ofertar a missionários que estão trabalhando lá nas tribos indígenas, ele reparte o seu dinheiro dessa forma. Então, amados, vencer pela oração, vencer as batalhas, as aflições, tem que passar. É necessário, olha aqui o texto, é necessário que, importa que, sendo necessário, que sejais por um pouco de tempo contristados, com várias várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deixa eu contar uma experiênciazinha aqui para ajudar. Porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas, irmãos, que não tem um alvo proveitoso, né? É, fazemos visitas. precisa fazer visita, precisa apacentar as ovelhas. É uma coisa que entrou para dentro de mim e um pouco da herança do irmão Aniceto, que fazia muito isso, eu caminhei com ele há algum tempo, e eu herdei um pouquinho assim. Então, o apacentamento, nós estamos aqui para isso. Está aqui para construir prédio, construir não sei o quê, né? Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. As ovelhas precisam ser apacentadas. Rico, pobre e outras coisas mais. Mas a gente pode entrar num ritualismo. E eu me vi nesse ritualismo. Fomos visitar uma irmã relativamente nova convertida, quase um ano de conversão, nova ainda na fé, mas muito sincera. Sabe aquela pessoa que incomodava a gente, desafiava a gente? Isso aqui, isso aqui, eu não concordo com isso não. Aí eu falei, vai dar uma excelente ovelha, uma excelente cristã. Essa vai. Eu acompanhava, indagava, perguntava, né? O segredo para se adquirir conhecimento é ouvir e perguntar. Não era isso que Jesus fazia lá no templo aos 12 anos? Estava ali ouvindo e perguntando. Tem gente que passa 30 anos na igreja e não pergunta nada. Então fomos lá visitar a irmã. Mas ninguém sabia que ela tinha problema nenhum. Aquela visita de prece, de praxe. Hoje de manhã eu estava acordando ainda com aquele texto do apóstolo Paulo, né? Ele chamou um outro irmão e falou, vamos sair por aí para ver como é que está a igreja. Conhece esse texto? Conhece. Conhece não? Está na Bíblia. Vamos sair por aí para ver como estão os irmãos. Saí. E a Bíblia diz que eles saíam para confirmar o ânimo dos irmãos, porque tem muita gente desanimada, né? E a exortá-los a permanecer na fé, só isso. Mas ele disse também uma outra vez, desejava estar com os irmãos para compartilhar com os irmãos algum dom, alguma graça, né? Ajudar os irmãos. Mas as nossas visitas, às vezes, fica aquela visitinha de tomar café ou tomar uma coca gelada e comer bolacha. Lê um texto, fala alguma coisa, né? Vamos comer bolacha. Eu tinha um tio que quando falava que era culto de ação de graça, ele já ia de paletó, para encher os bolsos. Era verdade, tio meu. Muitas vezes ouvi de paletó, né, nas reuniões. Então fomos de estava de Jaru, mais ou menos uns 5, 6 quilômetros, estrada de chão, cheio de pedra. Mas vai devagarzinho, mas vai também. Aí chegamos lá, tudo bem. Eles moram num sítio, um lugar muito bonito. É um trem assim de cinema. Aí conversamos. E a irmã, muito prendada na cozinha, sempre ela faz alguma coisa para a gente comer. Né? Frango com quiabo, frango com polenta, essas coisas assim. E o pessoal já fica ansioso para o pastor convidar eles para ir também. Tá bom, aconteceu tudo isso. Aí vamos para o culto. Lê uma Bíblia, um salmo, não sei o quê, vamos orar. A oração, o Senhor abençoa, né? Irmãos, lá pelas tantas, eu abri o olho e olhei para a irmã e ela estava com o olho desse, eu nunca vi o olho dela desse tamanho assim, o olho arregalado, estava assim, escura. E tinha um irmão orando, aqueles irmãos que gostam de orar, cumprindo, né? E lá vai, lá vai, lá vai. Quando está passando lá pelo meio do Mar Jordão, Aí a metade da oração. Aí a gente já sentou, a gente já foi tomar um cafezinho. E eu abri o olho e falei, meu pai, está faltando aquela expressão, né, cristã. Está em problema, está em confusão. Bati no braço, não tive paciência. Bati no braço do irmão e falei, vamos parar aí um pouquinho. Pai. Ele estava orando, eu parei a oração. Porque não ia atingir a finalidade. Né? Aí falei, irmãzinha, vem até aqui. Você está com problema, você está com dificuldade, você não está bem. Foi só começar a falar assim, ela começou a chorar, chorou bastante. É, realmente eu estou com problema, não sei o quê. Problema no casamento, meu menino. É, adiantando, irmãos, ela estava de mala pronta para. Eles, o casal se desentendeu com essa propriedade que eles tinham, né? E o marido queria vender aquela propriedade e ir embora o seu lugar bonito que eu já falei. Né? E ela não queria abrir mão daquilo, não. As flores, foi tudo eu que plantei, isso é coisa, mas assim, né? E ele quer vender e eu não concordo com ele vende. E já estavam quase separados. Pelo menos umas duas semanas separados dentro da mesma casa. Eu disse, mas tem solução, vamos orar. Primeiro para frente, oramos. O Espírito mostrou que toda a problemática, toda a confusão estava aqui, ó. A mente dela. A mente dela criou-se uma guerra, um tumulto. Então, botamos a mão na cabeça dela, oramos, expulsamos. E ela começou a sentir alívio, paz. Depois ela disse lá no Seitaguei, eu nunca vi uma oração tão forte igual aquela. Me deu alívio na mente. Aí ela contou tudo. O marido vem, abraça e diz, eu não te disse ainda, eu cheguei agora há pouco. Mas eu terminei um negócio com o homem. Mas peraí, né? Eu separei aqui dois alqueires do teu jardim, esse lugar que você mora, e vou botar no seu nome. Amanhã não vou para o cartório. Eu vendi a propriedade, mas separei um pedaço da propriedade para que fique com você. Aí ela abraçou o irmão, o marido, chorou, muito obrigado, né? E voltou, irmão, a paz. Então eu me lembrei disso, que o culto, a reunião dos crentes, a reunião dos irmãos, né, é para trazer libertação, é para resolver os problemas, é para reanimar os irmãos, é para animar o ânimo, é para levá-los a lembrar da fé. Né? E ela está bem até hoje, graças a Deus. Estão felizes, casal abençoado, tem dois filhos, os filhos são exemplos. Olha, o dia que aquela irmã, a família, está no culto, já é um motivo mais de alegria para nós, né? Para ver o que Deus faz. Então, amados, nós estamos vivendo hoje um período de, como é que chama isso? Cortar a cabeça. Decapitar. Alguém já falou que estamos vivendo um período de decapitação espiritual. Hoje estamos separando, está por aí, separando a cabeça do corpo. Uma decapitação. Eu estava vendo, uma hora tem gente que fala muito de Jesus, não fala nada da igreja. Outros falam muito da igreja e não falam de Jesus. Eu conheço grupos aí que é a igreja, né? E esquece da própria edificação da igreja. Então, evangelho de falhas. E nós estamos na igreja corpo de Cristo. Não podemos tirar Cristo da igreja, nem a igreja de Cristo. Temos que estar com o pé no chão e a cabeça no alto, né? E a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós estamos tão envolvidos até no meio da igreja, estamos tão envolvidos com coisas naturais, materiais, e isso e aquilo, que Cristo deixou de ser o cabeça da igreja. Não se pode separar o cabeça do corpo. Temos que viver, irmãos, viver como igreja. Falar sobre igreja, escrever sobre igreja, tem sido uma matéria fácil, mas difícil é viver como igreja no dia a dia, em cada momento. A igreja caminha para uma edificação, para um aperfeiçoamento, não é? Apocalipse 19, acho que 7, diz, alegrai-vos, regozijai-vos, né? Porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. É tempo de aproveitamento, é tempo de edificação, amados. Nós temos que viver isto na igreja 24 horas por dia. Não podemos esquecer do irmão do centro, do irmão da periferia, do irmão de sapato italiano, do irmão de chinelo.
Havaiano.
Chinelo de borracha, como é que chama? Chinelo havaiano. Né? Aquele irmãozinho que faz tempo que não vem, aquele irmão que está desanimado. Né? Nós temos que, como encargo, edificar a igreja do Senhor Jesus, preparar a noiva. Eu descobri no texto que muito tempo vivemos um engano, e por aí se vive ainda, né? Que a igreja está esperando Cristo, a igreja está esperando Cristo. E é exatamente o contrário, é Cristo esperando a igreja. Está lá em Atos capítulo 2, muito claro. A Bíblia diz que Cristo está retido nos céus, retido, contido, amarrado nos céus, até que na terra aconteça a restauração de todas as coisas que já foram escritas pelos profetas. Já foram. Nós não estamos mais vivendo tempos de renovação, tempos de inovação, não é nada disso. Vamos ficar tranquilos. A nossa tarefa é outra, a nossa tarefa é de ir para trás. Alguém pensa que é regredir, não é? É restaurar, é reaver o que a igreja perdeu através dos séculos. Ah, irmãos, a igreja tem passado por uma fase de degradação. Degradação. Então a palavra ali é restauração. Um dia quando eu ouvi isso, eu falei, eu não quero saber de outra coisa. Eu não quero. Quero saber da restauração. Corpo do Senhor, família da fé, como foi dito ontem. Readquirir o que através dos séculos a igreja perdeu, né? Deixou. Todas aquelas infiltrações que eu fui preteriando muito tempo, e eles contavam muito da história da igreja que veio dos Estados Unidos, trazida por missionários americanos, né? Há 200 anos atrás, e se fazia e se praticava as mesmas coisas, até naqueles dias. Eu estava assistindo a um culto assim, preteriano, pastor, meu amigo. E lá pelas tantas eles cantavam ainda assim, e dizia assim, tu no teu cantinho e eu no meu. Eu falei, sai, Satanás. O hino dizia assim, tu no teu cantinho e eu no meu. Aí o pastor ficou com vergonha, olhou para mim assim e falou assim: não muda nada, né? Eu sei que não. E tem gente que quer justificar tudo isso, dizer que está certo. Irmãos, nós temos que voltar na restauração. Não, não. Uma restauração, se alguém interpretou por aí, não é aquela também, não. Tem uma restauração aí, não sei se ainda tem, teve, da onde veio o irmão Aniceto, que era restauração só por fora, só de roupa, só de não joias, de manga comprida, até para as irmãs, de véu, disso, daquilo. Não tinha restauração de vida, né, de amor, de perdão. Então a Bíblia diz, ó, ele está contido nos céus, até que na terra aconteça a restauração de todas as coisas, as quais já foram ditas pelos santos profetas. Já foram. E você só enfiar a cara aqui. É só ler a Bíblia, né? Pedir a ajuda do Espírito Santo para interpretação. Tem gente que fica arrumando coisas, tem gente que fica inventando moda. Parece que faz tempo que ele não trabalha, então ele vai arrumar moda. Agora é assim, agora é assim. Se um camarada gastou mais de hora comigo, saiu de um lugar lá e está fundando outro, a respeito do nome de Jesus. É Chua, né? Agora não é Jesus, mas é Chua. Eu falei, ah, irmão, eu tenho também a minha meninice, eu sei que é Jesus, então eu vou ficar com Jesus. Que diferença vai fazer? Diz ele que fazia uma diferença muito grande entre Jesus e Jesus. Eu falei, não vai fazer diferença. A diferença faz aqui. Coração, na vida. Então, queridos, Pedro disse, vocês precisam conhecer com mais profundidade a graça e a grande misericórdia de Deus. Já preparou uma salvação que está guardada nos céus. É para vós. É sobre essa salvação, sobre apropriarmos, né, dessa salvação é que nós mais precisamos, amados. Que a igreja mais precisa. A edificação da igreja, irmãos, passa por nós. Passa por você. Não é só para assistir culto, ora por mim, né? Eu preciso de bênção, eu preciso disso. Tem problema, tem. Eu às vezes não me assusto, eu sou meio indiferente. Ah, está com problema, a solução está aí, irmão. É Jesus, é dobrar os joelhos, é clamar a misericórdia do Senhor. Tem que ter solução, tem que ter fim esse negócio aí. Às vezes demora um pouco, né? Tem passado algumas pessoas que vêm lá da sociedade para a igreja e olham, até aprendem a orar. Teve uma que até que falou língua estranha, mas era dona do motel. Dona do motel. Eu falei, Jesus amado, não deixa ela dar oferta. Não quero oferta. Motel. A outra frequentou, a gente buscava de carro, eu e minha esposa levantava mais cedo. Tida como a melhor professora da cidade, todo mundo conhecia. Aí um dia falou assim, Adonias, não vou mais não. Eu falei, por quê, filho? Aí mulher é muito difícil. Ela estava orando para o marido dela voltar, levou um chifre de sabão. E estava lá orando para o marido voltar. E o marido já estava com outra. E não voltou, e ela morreu. E o marido não voltou. Então, nós temos que edificar a igreja, o corpo de Cristo, os salvos, os redimidos, né? Os eleitos, aqueles, os eleitos, aqueles que pela presciência de Deus foram escolhidos antes da fundação do mundo. É você, somos nós. É com isso que temos que nos envolver. 24 horas por dia, amados. E a Pedro diz assim, a vossa alegria, né, vai se tornar uma grande alegria. Ele diz, exultai. Como é que se pode interpretar esse texto aí, irmão? Exultar. Eu acho que é uma alegria meio extravagante até. Salto de pulo, né? Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nossos pés estão dentro dos teus arcos. Alegria na reunião, amados.
Amém.
Tem gente que acha que é peso vir para a reunião. Venho quantas vezes não tem outra coisa para fazer, não tem um bom filme, quando o Corinthians não vai jogar com o Palmeiras. Aí ele vem, rapaz, de vez em quando. É um descompromissado com Deus e com a sua obra na face da terra, que é o seu povo, o seu corpo, a sua família. Eu às vezes gosto de ver o Corinthians, mas não estou gostando mais. Está muito feio. Mas teve vez que eu viajava do meu sítio para a cidade, 60 quilômetros, para jogar a seleção brasileira. Também não está merecendo. Viajar 60 quilômetros para ver a seleção. Até que um dia eu descobri que estava tudo errado, amados. Não me motiva mais. Especialmente porque jogo mal mesmo, né? Grande alegria, grande prazer na reunião. Alegrei-me quando me disseram. Esses irmãos aqui, como eu disse, eles eram peregrinos, forasteiros na terra. Mas o coração deles estava no Senhor. Suportava as aflições, os problemas, as angústias. Né? E Pedro diz, é por um pouco de tempo, é um pedaço de tempo. Né? Eu não gosto de irmãos que ficam tempo, com o mesmo problema. Entra ano, sai ano. Planta esse joelho no chão, meu Deus do céu. Pede ao Senhor um livramento, pede ao Senhor um fim. Ele vai ficar esperando até Jesus voltar com o mesmo problema, carregando aquele fardo. Não, para mim não está certo. Lute com Deus, batalhe com Deus. Né? Peça livramento, peça libertação. Tem que ter um fim. É um sofrimento, a gente foi momentâneo. Está aqui escrito. Não é para ficar o resto da vida com ele, carregando o que ele fala. Né? Ah, tem irmãs que ficam esperando. Angustiado, frustrado. Fica esperando o sem vergonha morrer. E ele está com uma saúde. É muita coisa. É melhor orar. Quem sabe o Senhor não me dá por ninguém. Graças a Deus, irmão. Uma tão grande salvação. Ele mostra, eu já estou querendo encerrar, mas ele mostra aqui, irmãos, que há tantos motivos grandiosos, maravilhosos, pelos quais devemos estar esperançosos, esperando a salvação que já nos foi preparada antes da fundação do mundo. Você perguntar como é que vai ser, já está preparado. Confia nisso e se alegre nisso, exultai e alegrai pela tão grande misericórdia do Senhor. Então lembra o que eu disse no início, à medida que fomos conhecendo mais da misericórdia e da graça do Senhor, vamos nos tornando mais alegres. Que está escrito, alegrai-vos, exultai-vos, com grande alegria. Está tudo preparado, está tudo pronto. Nós temos que fazer o que nos compete fazer aqui. Enquanto estamos aqui. Irmãos, vocês sabiam que o mundo está envelhecendo para o seu fim, né? E que nós, e que vocês também estão envelhecendo, você sabia? Tem gente que pensa que vai ficar jovem o tempo inteiro. Lá atrás é bastante jovem, né? Maravilha. Mas, irmão, se nós não nos prepararmos agora para esta esperança da grande salvação, da grande herança, nós não vamos ter sabedoria para atravessar esse tempo aqui. Porque a gente está ficando velho, eu estou ficando velho. Estou percebendo, já estou desconfiado. Mas sei que vocês estão ficando também, esses cabelos pretos aí vão ficar brancos, igual o irmão lá. São o irmão aí do cabelo branco. O meu já está ficando meio carijó, já. Embranquecendo. E o mundo, né, luta para não ficar. É remédio, é vitamina, é cosmético, né? As irmãs gastam um dinheiro muito bom em cosmético, nisso, naquilo, para não enfrentar a velhice. Né? É por isso que o Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua morte. É a hora, o momento, não vamos esperar a velhice chegar e nos colocar aí. É, tendo preferência de uma cama e de uma cadeira, né? O velho só gosta de cama e de cadeira. Ontem eu cheguei daqui, dei um pulo no sofá lá da irmã, e cansado. O mundo está envelhecendo, nós estamos envelhecendo. E se nós não tivermos uma preparação agora, vamos ser infelizes. Vamos estar sempre com necessidade de alguma coisa. Vamos ser sempre pessoas tristes, tristes. E é por isso, então, que nossa salvação tem que ser desenvolvida agora, uma salvação maior. É por isso que a vida da igreja precisa ser praticada agora. Lembra da mulherzinha que eu disse? Não era só comer bolacha na casa dela, mas ela estava com a necessidade. E às vezes nós não temos sensibilidade para olhar isso. Hoje eu faço, normalmente faço, as visitas, um verdadeiro exame. Tem uma outra palavra, um exame. Irmão, como é que está? Irmã, como é que vai? Está tudo bem? Vocês estão felizes? Vocês estão alegres? Vocês têm algum problema? A vida econômica, né? Estou desempregado. Vamos ajudar os desempregados, vamos orar pelos desempregados. Né? É uma hora difícil, amado. E às vezes nós largamos para lá. Né? Então é momento da edificação da igreja, a noiva de Cristo. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque a sua esposa já se aprontou. É momento de aprontamento. E eu estou preocupado com isso a meu respeito. Tem dia que eu... Como é que está você aí, menino? O teu aprontamento, como é que vai? Aleluia. Vamos aproveitar o tempo, o momento que Deus tem nos dado para imprimir em cada um de nós o caráter do seu filho.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Graças te damos, Senhor.
Amém.
Tua é a glória, a honra e a majestade.
Amém.
Bendito seja o teu nome, Pai. Teu Espírito nos faça lembrar.
Amém.
Todas as coisas,
sim, sim,
as quais tu permitiste aos teus servos nos fazer lembrar.
Amém.
Sempre, constantemente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Diz que a maior expressão do poder de Deus, a maior... Olha, é sério, maior expressão do poder de Deus foi a ressurreição do seu filho. Poder que se manifestou em trazendo o ar. E Paulo disse, né? Se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Então vamos crer no poder da ressurreição.
Amém.
Amém. Deus abençoe.